Que a paz do Deus e teza cocheis, né? Salve, isso. Isso, paz, salve. Nós hoje já vai começar, né? Aliás, a festa da nossa senhora já tá começando, né? Hoje tem duas pessoas aqui. Nunca tem ninguém, hoje tem duas. Então a festa já começou. Nós já vai começar, tá certo? Só um pouquinho.
Oi, gente, é o Galego que está aqui hoje. Depois de um tempo, a gente está voltando aqui. Uma satisfação enorme. Está com meu amigo Firmino, está com meu amigo Kim, com a Márcia. Temos aqui hoje o Diógenes, que está aqui. É de ser de americana? É um amigo nosso americano que veio estar aqui. E saudade de todos vocês. Eu que não vou poder estar na festa, então queria desejar a todos uma grande festa. Que vocês aproveitem. Eu tive a oportunidade de estar em algumas e foi simplesmente maravilhoso. Então, gente, o pai está aqui e a gente vai começar. Tá bom? Beijo a todos. É, Cláudio, mas eu não vou poder ir. Tá bom? Fica pra próxima. Tá bom? Tome uma lá por mim. Junto com o Kim, tá bom? Tá me ouvindo, Neis?
Ixi, você tá ouvindo eu? Então vamos lá, vamos começar. Hoje é a última conversa deste ano. Então eu quero fazer assim uma espécie de balanço do ano. Balanço da nossa atividade neste ano. O primeiro 6 meses ficou mais ou menos assim, diversas pessoas colocando sua própria opinião. E eu um pouco afastado. Justamente para dar oportunidade das pessoas falar. Por que eu fiz isso? Porque essa é, vamos dizer, a característica de vocês. A maioria de vocês continua buscando informações em diversos segmentos. Continua buscando informações. Muitas vezes uma contalha a outra, buscando e aceitando, né, informações, muitas vezes contalha uma a outra, e fazendo aquilo que eu já disse, andando de lado. Porque quando você está sempre populando um caminho, Você não caminha para frente. Você sempre caminha pro lado. Porque você fica tocando de caminhos. Eu não estou dizendo que o meu caminho é certo. Ou que você tem que seguir o meu caminho. Mas como eu já orientei diversas pessoas que veio aqui conversar com nós, na hora que você sentiu que encontrou um caminho, pare de procurar, seja ele esse caminho qual for, e comece a andar para frente, ou seja, buscar praticar aquilo que você recebeu. Esse é o grande problema dos buscadores de Deus hoje. Existem tantas fontes, tantas informações, que aquele que se limita apenas a procurar informação nunca sai do lugar. E muitas vezes se perde. Por quê? Porque, como eu disse, às vezes até uma informação é contrária a outra, é antagônica a outra. E você vai aceitando uma em cima da outra, uma em cima da outra. E às vezes enrola você. Então, neste primeiro 6 meses desse ano, eu fiquei tão de que muitas pessoas falassem, e cada um deixa a sua opinião, sem eu ter mais entrado e dito, tal opinião não é bem assim, tal coisa não é bem assim, justamente para mostrar a vocês que cada vez que você procura alguma coisa, você vai assar uma resposta. E essa hipótese, ela pichija ser, como se diz, ser colocada em prática. Se você recebe alguma coisa e você passa a acreditar naquilo, caminhe para frente. Tente, pelo menos, colocar em prática aquilo que você diz que acredita, ao invés de ficar buscando nas diversas fontes informações que podem e vão até servir para destruir essa que você acabou de receber. E justamente... Não, só um momento. Agora, como eu disse, existem milhares de informações, hoje cada vez mais. Qual a informação que leva a Deus? Qual é o caminho que leva a Deus? Você saberia me responder, Limão? Ele diz que não. E é por isso que no segundo 6 meses nós fez 2 trabalhos falando de espiritualita e espiritualismo. O objetivo, e o irmão fez essa pergunta para eu, e o moço do São Paulo outro dia fez essa pergunta para eu. Por que que o senhor está falando isso agora? É justamente para ajudar vocês, já que vocês gostam de popular informação, ajudar vocês a separar o joio do trigo. Qual a informação que leva a Deus? Aquela que premia a busca a felicidade depois da vida, ou a felicidade não material? Essa é a Vamos de Geaxi? Como é que se fala? O pejo da balança, que pode lhe ajudar a lapejar uma informação. Se você quer buscar informações, eu acho que você vai sempre se perder, mas se você gosta de buscar informação, mesmo atendo uma e volto a repetir, não só a minha, mas qualquer uma que você tiver, é preciso que, se você diz que quer buscar a Deus, pelo menos pegue aquilo que você está recebendo, ao invés de se entregar a um ensinamento que muitas vezes não vai servir para aquilo que você diz que está buscando. Eu tenho visto muita gente pedida com a multiplicidade dos ensinamentos. Ora, se apegam a essa felicidade depois da vida. Ora, se apegam a ensinamentos que pendem a felicidade nesta vida. É preciso que você tenha, como se fala, o seu norte, aquilo que você quer de verdade, na hora de buscar um ensinamento, na hora de buscar um caminho. Foi por isso que nesses últimos 6 meses nós fez essa série de conversa a respeito de espiritualismo. Ele pode servir para você, por exemplo, não se deixar levar por ensinamentos que lhe pendem à matéria, ao invés de lhe levar para Deus. Ensinamentos que permitam ganhar nesta vida. Quantos não existem aí? Se olha, se você fizer isso e isso, sua vida vai ficar mais tranquila. Olha, se você acreditar nessa coisa, você vai conseguir viver mais fácil. Estes são ensinamentos que não lhe levam a Deus. E isso você sabe depois de ouvir essas conversas sobre espiritualismo. Porque ali está a base do caminho que leva a Deus. Não um caminho ditado por Joaquim, ensinado por Joaquim, que, como eu sempre digo, Joaquim é só alto-falanto. Fala direito aqui, irmão. Alto-falanto.
Alto-falante.
Ele apenas emite som. Não fui eu que construí este ensinamento, foi os mestres. Essa base que nós conversamos neste estudo sobre espiritualismo, esses estudos, este que nós falou, são fundamentados naquilo que quis, na Buda, Cristo e o Espírito da Verdade ensinaram. Mais nada que isso. Nem quito puleu foi, eu só leio, já disse isso. Então este foi o trabalho fundamental deste ano. Ensinar coisa nova, nós não temos nada para ensinar. Mas é preciso orientar vocês nessa caminhada. E foi isso que nós fez este ano. Primeiro, mostrando quantas informação pode haver e muitas vezes uma contalha a outra dentro do mesmo grupo. E depois mostrando, ou melhor, criando parâmetros para você poder analisar qual informação buscar, qual informação usar para caminhar para Deus. Este foi o trabalho deste ano. O ano que vai começar, nós vamos fazer outras coisas. Mas por enquanto nós fala aqui. Tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta.
Bom, gente, só continuando, para aqueles novos que estão chegando agora, as perguntas em letra maiúscula e os comentários em letras minúsculas, tá ok? Vamos lá, Lineu, desculpa, gente, estou meio rouco hoje. Pergunta do Márcio Eduardo. O espiritualismo materialista é a mesma coisa do caminho do meio do Buda?
Pergunta difícil. Sim, ela é toda busca espiritualista, ela tem que ser fundamentada no caminho do meio. Qual é o caminho do meio? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é mudar ou ir contra o que você é, mas também não aceitar o que você é. O caminho do meio, ele é trilhado quando você percorre a vida sem estar preso. Não é não ter, sem estar preso às verdades que a mente guia. É quando a mente lhe diz, que bom que eu estou aqui, e eu dizer, não sei se é bom. Ou quando a mente lhe disser, que ruim está aqui, você dizer, não sei se é ruim. Não é dizer que é bom para o que ela fala ruim, ou falar ruim para o que ela fala bom. É o meio. Porque o bom é um extremo, o ruim é o outro extremo. O meio é o lugar onde existe o ruim e onde existe o bom. Só que o bom e o ruim existem, como se fala, em proporções iguais, que uma não afeta o outro. Deu para compreender? Este é o caminho do meio. Porque vocês acham que o caminho do meio é o nada, é o gelo. Não, o caminho do meio é cheio de tudo. Tudo existe. Só que os opostos que existem no caminho do meio, no ponto gelo, eles têm a mesma intensidade. E por lixo, um anula o outro.
Bom, então vamos lá, quero fazer uma pergunta também. Se eu estou no materialismo, ou estou no espiritualismo, também não seria dois extremos?
Sim. Político e espiritualista materialista. Aquele que é material, que sabe que é material, que busca o melhor paxi materialmente, mas melhor paxi materialmente dentro de um critério espiritual. Então ele nem é materialista, nem é espiritualista, porque o espiritualista pleno é aquele que, como eu disse, vive com o todo, não diferencia pessoas, é aquele que não vive a ação do outro, mas vive a ação universal. Este é o materialista, é o espiritualista pleno. O materialista é aquele que vive com todas as pessoas, que vive a ação de cada pessoa e que busca individualmente, ganhar individualmente. Então o do meio ainda vive com todas as pessoas como vive o materialista, só que já não busca ganhar individualmente. Então ele está no meio. É o espiritualista materialista.
Mas espiritualista, espiritualista, não estaria também num outro extremo?
Sim. Só que você nem consegue chegar lá. Você ainda não consegue viver isso.
Ah, então existe um outro extremo.
Existe, eu não disse que não existe. Pelo contrário, eu disse que ele existe, e ele existe no caminho do meio. O outro extremo não existe só no extremo. É uma reta que ele valia desde do extremo até o meio. Então o espiritualista pleno existe num extremo e vai até o meio. Ele está pejente no meio. Vou fazer no bom e mal para ficar mais fácil.
Não, mas aí é materialista. Você não pode fazer no bom e meio.
É só para trabalhar com dois lados.
Mas não está certo você trabalhar com os dois lados. Eu quero saber do espiritualista e espiritualista. Ele não existe o bom e o mal. Mas ele também está no extremo.
Aparentemente, sim. Aparentemente. Mas não está. Porque ele não existe. Isso é teoria. Mesmo que você alcance isso, e você alcance de uma forma mental,
não resolveu.
Você estaria, seria um espiritualista extremo. E o extremo não vale de nada em nada. Compreende? Você está falando de uma coisa extremo, espiritualista extremo, como eu descrevi no trabalho. Só que este espiritualista extremo não existe. Porque, na verdade, a descrição que eu dei é uma. O que vocês entenderam da descrição é outra. E aí vocês acham que ele é extremado. Não é. Isso. Se ele for extremado,
ele não é.
Ficou claro?
Bom, continuando o Linneu, ele fala do Márcio Eduardo: o materialista puro está perdido de vez.
Não. Não. Por que perdido de vez? Não existe perdido de vez. O que existe, sim, ele perdeu essa oportunidade de elevação. Vai ter outras. Para isso existe reencarnação. Então, se essa encarnação, se ele está apegado ao materialismo, ele perdeu. Mas perdeu a encarnação. Não, a sua chance. Não se perdeu.
Klaus, Kim, então como fica as sangas? Elas não esfriaram muito? Vejo que o foco mudou muito.
Nenhuma vírgula. Aliás, conversei com o pessoal de São Paulo nessa semana aqui na nossa casa. Não mudou uma vírgula o foco. O que mudou, sim, foi o foco que vocês acreditavam que ela tinha. Para isso foi preciso esfiá-las. Elas vão voltar com muita força o ano que vem, que eu vou a todas elas.
Cris, eu não entendi aqui, mas vou fazer a pergunta. Cristiano, que historinha de Deus é essa?
Moço, Deus existe, sim. O que é Deus? Não sei. Ou melhor, eu pergunto para você, o que é Deus? Você tem que me responder. Por quê? Porque Deus é aquilo que você acreditar que ele é. Para você. Agora, na realidade, o que é Deus, ninguém nunca vai saber. Porque a mente humana não tem capacidade para saber. Então a historinha de Deus é o já. O que cada um acredita que é Deus. Agora, tira o nome Deus, põe força maior, põe uma, põe energia pura, põe o que você quiser. Põe banana.
A sua ideia virou banana, Cris. Ah, adoro isso. Thelma do Portão. Joaquim, quando vem a Uberlândia?
Salve, né, moça do Portão, Solona do Portão. Nós vai, sim, o ano que vem nós vai. A Fias aposentou.
Cristiano, qual a intencionalidade em qualificar materialistas e espiritualistas?
Esta que eu acabei de falar, dá-la a vocês um fiel para vocês não se apegarem a ensinamentos que vão até dizer que você está conseguindo alguma coisa na boca espiritual, mas que está lhe prendendo a matéria. Por exemplo, você se liga a um ensinamento que condena o aborto. Sim, tem diversas, a maioria das queixas, 99%, condena o aborto. Estes ensinamentos que são usados para condenar o aborto são ensinamentos materialistas, ensinamentos que protegem a vida humana em detrimento da felicidade. Por quê? Porque aí o que faz o aborto começa a ser o ruim, começa a ser o monstro, ou seja, é julgado. Então, eu, com essa conversa, eu quero justamente lhe mostrar isso. Se você vê um ensinamento muito bonito, mas que defende a continuidade da vida humana pela própria vida humana e queixa, isso é material, isso não vai lhe levar a lugar algum. Sabe por quê? Porque Deus sabe a hora de cada um morrer. É isso que está no livro do Espírito. Então, se Deus sabe a hora de cada um morrer e o aborto foi uma morte, Deus sabia aquela hora. Compreenda isso. É para isso que nós fez esse trabalho. Para que vocês tivessem, já que querem continuar populando coisa, tivessem elementos para analisar se aquilo pode lhe ajudar na busca que você disse que quer fazer. Ou se, ao contrário, vai lhe prender aqui na matéria.
Klaus, quem serão os remanescentes da sanga? Não está faltando pão espiritual?
Não sei, moço. Se está faltando para você, ajude a ter. Eu não sei se está faltando. Eu acho que não. Eu acho que não.
Tob Israel, Kim, por que sinto essa necessidade de voltar a ouvir as palestras? Por que me livrar dessas muletas?
Moço, isso não é só você. Todo ser humano, guiado pelo ego, tem sempre o desejo de buscar mais informação. A mente sempre diz para você pode haver alguma coisa melhor, ou mais profunda, ou mais fácil para se fazer. Ou seja, ainda é a vontade de ganhar. Sabe, o grande problema é que vocês até acreditam no caminho, mas nunca se integram. Fala direito.
Nunca se integram
a este caminhada. É uma questão, moço, de fé. Fé é confiança, integra com confiança. Se você confia naquele caminho, se integre a ele. Mas você tem sempre medo de se integrar a alguém ou alguma coisa. Será que eu estou fazendo certo? Será que não tem uma forma mais fácil? Será que agora eu errei? Compreenda isso. Tente, acredite em alguma coisa. Se integre a essa coisa que você acredita. E caminhe fazendo o melhor de você. Não é buscando ser perfeito, conseguir sempre. É dando o melhor de você. Espere desse que Deus no final vai lhe dar o resultado da sua caminhada. Agora, se você ficar buscando a vida inteira, nunca vai andar para frente. Ficou claro? Quem já ouviu eu já chegou à conclusão. Não há nada a ser feito. A única coisa que precisa ser feito é não se apegar aos pensamentos que a mente guia. Acabou.
Valério 100. Desculpe, Joaquim, mas meu propósito não é encontrar Deus, mas me levar espiritualmente. E é nessa trilha que caminho. Já consegui vencer muitos obstáculos, mas ainda existem obstáculos que, por enquanto, não consegui vencer.
Perfeito, vá caminhando. Caminhando com determinação pela caminhada que você aceitou para você. Agora, só um detalhe, moço. Não existe elevação espiritual sem ser caminhar para Deus. Toda caminhada, seja Deus o que for, não estou dizendo caminhar para um espírito, para um ser mitológico, não. Se você busca elevação espiritual, o seu Deus passou a se chamar elevação espiritual. Porque elevar-se espiritualmente é buscar alguma coisa, é caminhar para essa coisa. Se você caminha para a sua elevação espiritual, você chama Deus de elevação espiritual, o que não tem nenhum problema. São só palavras. Palavra você usa que você quiser.
Oi, Anderson, só li agora aqui. Galego sem censura. É, você conhece aquela que quando... Deixa eu usar as palavras certas. A criatura vai questionar seu criador? É, quando eu terminar essa palestra aqui, eu vou ter um papo com o Kim. Vamos ver o que vai dar nisso. Klaus, então essas considerações de materialista e espiritualista é uma ilusão?
Não é uma ilusão. É a ilusão que você vive. Você é humano. Isso não é uma ilusão. Isso faz parte da ilusão humana. Veja aquela pergunta do que é feita ao Kisna. A mente primordial, ela é escrava da mente secundária? E aí o Kisna responde, sim, é. Agora, se você levar em conta que a mente secundária é uma ilusão e a própria escravidão é uma ilusão, ela não é escrava de ninguém. Então, não são essas coisas que são uma ilusão. O fato de você achar isso uma ilusão é uma ilusão. Não caminhe pelo caminho da ilusão querendo separar o que você quer como ilusão e o que você não quer como ilusão. Porque tudo que você vive é uma ilusão. Aliás, viver já é uma ilusão. Aliás, você é uma ilusão. Aí a ilusão quer julgar o que é ilusório ou não.
Bom, Cláudio, já respondeu a sua de baixo também. Aí o Cris está fazendo um comentário aqui que eu gostaria de colocar. Pouquinho, mas tudo é teoria, um aglomerado de ideias receptoras?
Tudo é teoria. O que você queria que fosse? Que eu fizesse a sua caminhada por você? Não posso. Moço, tudo é teoria, porque tudo é como se fosse uma placa. Fala direito.
Uma placa.
Que indica um caminho. Você caminha se quiser ou não. Todo ensinamento, seja ele de qual for, é apenas um indicativo de um caminho para você caminhar. É teoria. Se você não transforma teoria em prática, nada vai ser feito por você. Então eu não posso fazer prática para você, só posso falar teoria.
Tob Israel, os trabalhos em reunião mediúnica é materialista ou espiritualista?
100% material.
Cristiano, esquecer ou conviver com as ideias que se manifestam em minha mente?
Conviver sem acreditar nelas. A mente lhe diz que você está aqui, me ouvindo. Não sei. A mente lhe diz que você depois vai desligar isso. Não sei. A mente lhe diz que você está na sua casa. Não sei. Conviver com elas sem acreditar nelas.
Klaus, Kim, eu posso trocar tudo o que vivo por sentimento e não me ligar a fatos ou intencionalidades alheias no momento em que as reconheço?
Não, porque você não sabe sentir. Você não pode sentir. Porque todo sentimento que você tem é uma ideia, é mental. Você tem raiva de alguém porque este alguém lhe fez determinada coisa. Você ama alguém porque alguém é de tal jeito ou lhe fez determinada coisa. Você não ama. Ter sentimentos é amar. Agora, amar por quê? Amar quando? Amar sem pejo a uma condicionalidade. Não é amar, é ter a ideia de estar amando. E isso não é sentimento, isso é... Como é o nome? Eu quixi o nome. Xexachão. Por isso nós dividimos lá atrás sentimento de xexachão. Xexachão é o que você chama de sentimento. Só que como ele é racional, ele passou pela razão, ele criou uma razão para existir, virou xexachão. Sentimento humano. Então não queira tocar por sentimento, porque você nem sabe o que é sentimento. Você só vai estar tocando meia dúzia por seis.
Bom, eu ia perguntar aqui, quem pode sentir? Ou o que pode sentir?
Aquele que está liberto da materialidade. Liberto totalmente. Quem é?
Quem é?
É, quem é que está liberto da materialidade na totalidade? Ou seja, não tem razão. O espírito liberto do ego, longe do ego, sem encanar. O espírito. Só ele. Até porque você não sabe o que é sentimento. Sentimento, não vou nem dizer que é uma energia, porque você não sabe o que é energia. Mas o sentimento é composto por fluido cósmico universal. Ih, vai complicar mais ainda. Beleza? Este é um raciocínio interessante. Tente ir desmembrando as coisas de acordo com os ensinamentos dos mestres. Você vai ver que você vai chegar uma hora que você vai ter que jogar tudo longe que você quer entender, quer saber, quer compreender, porque você não vai ter elementos para compreender nada. Vai sempre faltar alguma coisa. E isso é desse jeito justamente para você, ao invés de tentar dizer que você acredita, você diz, eu sei lá.
Ai, meu Deus. Cristiano, Kim, você percebe que possui tudo o que necessita em seu aqui e agora? Como é esta sensação?
Repita a pergunta dele.
Você percebe que possui tudo o que necessita em...
Você, eu, sou aqui, percebo que possuo tudo que necessita. Tudo. O que é este tudo que você está colocando aí? Uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas, cinco coisas, seis coisas? Você não tem a menor ideia do que seja tudo. Veja, comece a prestar atenção nas palavras para você poder questionar a mente. Você tem tudo. O que é o tudo que você quer ter? O que é o tudo que você acredita que tem? Pois é, eu possuo tudo que eu quero no aqui e agora. Sabe por quê também? Porque eu não quero nada. E como não quero nada, não tenho nada. E quando eu não tenho nada, eu tenho tudo que eu preciso. Deu para compreender? Não. Então esquece. Você ainda está lidando com desejos. Quero ter. Olha, ser, estar, ter, possuir, fazer, são coisas que só pertencem ao mundo humano. O espírito só sabe rejar.
Vamos lá, porque tem mais ter aqui. Você tem fé, Kim? O que teria a entregar a banana para a sua elevação espiritual?
Como eu não tenho nada, nada tenho a entregar. E aí o moço está perguntando, e eu tenho fé? O irmão perguntou para eu não tenho nada. Porque se você tiver fé, você ainda tem uma posse para despojar, moço.
Ai, ai, sabia. Érica, devemos agir pelos instintos, pelos sentimentos ou pela mente e razão? Quando saber o que é certo a ser feito?
Moxa, quantas vezes você já decidiu que era certo fazer, chegou lá e fez tudo ao contrário? Quantas vezes você já decidiu que não ia fazer uma coisa, chegou lá e fez? Quantas vezes você já se guiou pelo sentimento, já se guiou pela mente ou se guiou pelo instinto e programou algo a ser feito? Chegou lá e não fez aquilo que programou. Pois é, se você tivesse a capacidade de programar o que você vai fazer, você sempre programaria o que vai fazer e faria o que foi programado. Como isso não acontece, é sinal de que o que é feito não depende de você. Então o seu trabalho não é fazer alguma coisa. O seu trabalho é a mente dizer, eu tenho que fazer lixo porque eu gosto daquilo, porque isso é o certo de ser feito. E você dizer para você mesmo, não sei se é, se fizer fez, se não fizer não fez. É sempre se libertar da mente, porque ela vai agir, não é você.
Eduardo Panda,
só falar uma coisa que isso está muito lá atrás e as pessoas novas talvez não tenham ouvido. Eu falei, é a mente que vai fazer. Sim, a sua mão faz mecer, a sua boca falar, o seu ouvido ouvir, não é uma atividade física, mas é uma criação mental. A mente cria a ideia da mão mecer e que a ideia da mão está fazendo alguma coisa.
Eduardo Panda, como trabalho em reunião mediúnica, como trabalho em reunião mediúnica é material?
Porque os espíritos que você conversa são materiais. A conversa é produzida no seu mente. Só isso. O espírito liberto da matéria não pode estar aqui. É claro, ele está liberto da matéria, ele não tem matéria. Esse é o espírito. Agora, aqueles espíritos que você conversa numa reunião mediúnica, inclusive eu, são espíritos ligados a ego. Você está falando com ego, não com espírito. E você está falando com ego? É material, porque o ego é a personalidade humana. Tem muito ser humano, aliás, todos que vocês trabalham, inclusive eu, são seres humanos, sem carne. E você chama de espírito, mas não é. Porque o que determina o que é um espírito não é o corpo que ele possa ter, mas é a atividade mental. Se ele tem uma mente funcionando dentro de padrões humanos, rajão, ele é material. É humano.
Armando Chu. Salve, pai. Parece que a mente humana não foi criada para compreender a Deus. Compreender e conceber são duas coisas diferentes. Gostaria de ouvir do senhor se um espírito que se emancipa compreende Deus de uma maneira absoluta, ou é apenas uma nova verdade relativa. Obrigado.
Salve, moço do fio. Uma nova verdade relativa. Que ao longo dos anos ele vai... Ao longo dos anos não, porque não existe tempo, né? Ao longo da eternidade, ele vai se libertando dessas verdades, até não ter verdade nenhuma. E ao não ter verdade nenhuma, ele compreende Deus. Deus não pode ser compreendido por verdades. É quando você não tem verdades que você compreende Deus. Porque você não compreende Deus racionalmente. O espírito não compreende Deus racionalmente, mas compreende Deus por sentimento. Isso que eu acabei de dizer, que vocês humanos não conhecem.
Ainda estão partindo da ideia de que é necessário.
Vocês ainda estão partindo da ideia que tem que haver uma razão. Uma razão que determine, qualifique e explique as coisas. Mas a razão que você recebe é só a prova de vocês. Essa razão, esse raciocínio não pertence a espírito. Espírito não trabalha com formas. Se não trabalha com forma, como vai trabalhar com som, imagens e palavras? Compreendam. Como ele vai compreender alguma coisa dentro do sentido compreensão que você tem, se ele não tem palavras, som, formas ou imagens? Então, justamente quando ele se liberta de tudo isso, ele compreende. Mas compreende não uma compreensão como vocês conhecem, mas a compreensão dele. Que você não faz a mínima ideia qual seja.
Spider, existe como nós... Pô, Spider, bota umas vírgulas, vai me ajudar também, pô. Existe como nós, como egos humanos, em algum momento de nossa existência, nos encontrarmos com quem realmente somos, ou seja, com nossas próprias almas? E qual a diferença entre alma e espírito?
Não existe a menor condição. Não existe. A mente humana não faz isso. Segundo detalhe, diferença de alma para espírito. Só posso falar através do livro do espírito, porque é onde se fala em alma. O espírito, o Cadeco pergunta assim: o que era a alma antes de se, o que era a alma antes de se tornar ser humano? Aí o espírito da verdade diz: espírito. O que é a alma depois que deixa de ser humano? Espírito. Então alma e espírito são sinônimos, porque ele era e continua achando e será depois. Espírito. Então alma e espírito são só palavras diferentes, que vocês, como se apegam a palavras, a significado de palavras, ainda separam em coisas diferentes.
Alê, e quando essas ilusões da vida, consumismo, amor, amizade falsificada, trabalho, já não significam nada, não fazem sentido, o que fazer? sentar e assistir a vida?
Aliás, se você tiver outra coisa pra fazer, me avisa. Porque tudo isso não faz mais sentido pra você. Aonde? Na razão? É, a razão diz pra você que não faz sentido. Você ainda não sentou pra ver a vida. Ainda tá querendo saber por que a razão tá criando isso. Não, é hora de você dizer: a razão está me dizendo que não faz sentido. Eu não sei se faz ou se não faz. É se libertar de tudo. Não há um estado mental que seja elevado. Todo estado mental é a sua pova. E a mente vai sempre se adaptando a novas verdades, criando novas povas. Que adianta você se apegar à amizade ou se apegar ao não fazer sentido ter amigos? Você está apegado a uma coisa material. Compreenda isso. Não é um raciocínio mais elevado. É um raciocínio. E como raciocínio, é uma quiação mental. E como quiação mental, é uma pova para você ver se você se apega a isso ou não.
Eu fiz a pergunta da Érica. Elineu, só se não apareceu a pergunta aqui pra mim.
Às vezes quero perguntar o grande e não aparece.
Vamos lá, Klaus. Kim, como seria rezar? É emitir o sentimento?
Moço, você não sabe nem o que é sentimento. Como é que eu vou lhe explicar o que é rezar, que depende basicamente do sentimento? Não tem como explicar.
Érica, se a sua pergunta é grande, não aparece para mim. Por favor, divida ela em duas ou, se possível, faça de novo, porque para mim não está aparecendo. E a sua cor aqui é diferente, então dá para me ver facilmente. É que realmente não aparece para mim. Cristiano, que dimensão seria a dos desencarnados que tanto os percebam e têm mais ideias como as que você, Kim, se manifesta?
Moço, repare. Você ainda está dividido e divisível. A que dimensão pertence? Como você vai dividir o universo? E quando você dividir, o que será essa divisão? Não será mais o universo? Cuidado, não existem lugares físicos, só existe o universo, e o universo é do tamanho de um ponto. Que pontinho que você faz com o lápis? Porque não tem tamanho. Veja, a partir do momento que você compreende algumas coisas, você precisa começar a apagar outras coisas. Essa coisa que você acabou de falar, dimensões, ela é muito tradicional no meio espiritualista. Mas um meio espiritualista que quando cria dimensões, está dizendo que Deus mora no universo que você vê. Sabe, as outras dimensões estão neste universo, ou estão do lado do universo. Ninguém consegue picar isso. Usam palavras. Mas isso não existe. O que existe são estados mentais. O que você chama de dimensões, como lugares físicos, são estados mentais. Não lugares físicos.
Yeah. Érica, agora apareceu a tua pergunta, tá? Então tá aqui, a hora que chegar na tua vez eu vou falar. Então, pra gente não perder a linha aqui. Eduardo, tudo muito complicado. Opa, tem coisa aparecendo aqui na minha tela, gente. Tudo muito complicado para mim. Esta parte de material espiritual seria bom escrever.
Tudo muito complicado para você. Grande pensamento. Já que está muito complicado para você, desista de entender. Pode ser que aí você entenda. Aliás, você já entendeu alguma coisa que eu falei, irmão?
Não.
Não?
Você entendeu o que você falou?
É. Alguma coisa que eu já tenha falado este ano todo, você entendeu alguma coisa?
Não.
Você não entendeu nada até hoje? Você é burro, hein?
Você entendeu? Eu assimilei isso como uma verdade. Isso vai durar um tempo para mim. Isso não é uma coisa que é.
Mas essa assimilação de verdade é uma compreensão. Você sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Não, para você, você assimila quando você diz: isso aqui falou isso, isso está certo. Isso. Então você compreendeu.
Sim.
Não.
Sentido.
Não.
Não, foi me dada a compreensão.
Não.
Então, não sei. Então,
fala que
não.
Quem é que compreende?
A mente.
A mente. É a mente que compreende, não é você. Então não é você que vai compreender. Você vai receber uma compreensão pela mente. Então para que lutar para compreender? Enquanto ela não der, você não vai conseguir.
Tem uma pergunta aqui do Armando que eu pulei, mas não apareceu para mim. Ele mandou no particular aqui, vou fazer agora. Quando ousamos no universalismo, não estamos nos baseando na fé?
Estão se baseando naquilo que vocês chamam de fé. A fé compreendida por vocês é uma coisa. A fé real é outra coisa. Ficou claro? Não acredite no que a sua mente diz que é fé. Ah, mas foi você que falou isso aqui. Eu já disse para não acreditar em eu. Aquilo que você compie, aquilo que você acredita que é fé, é o que você acredita que é fé. Não é fé.
Cristiano, a jornada é ir ou voltar?
Para você poder voltar, você teria que ter passado. Para você poder ir, você teria que ter futuro. Como não há nem passado nem futuro, a jornada é estar.
Bom, vou fazer uma pergunta bem grande aqui do Klaus. Viu, Cris? Vou pular a sua, mas depois eu volto. Vamos lá, Klaus. Kim, quem não permite que o Senhor não abra o jogo para nós? O Senhor falou que usa a mente para nos revelar ensinamentos. Sendo assim, como o Senhor pode ser alto-falante que lhe direciona, quem lhe direciona tem mente ou te envia ideias e sentimentos?
Bom, primeiro que você está falando que eles têm mente. Eu nunca disse que tem. Segundo, a mente, que você chama de mente, ou ego, ou personalidade, ela não existe só na forma humana. Ela existe nos diversos graus de verdade. Se eles têm, será que a mente deles é humana? Já reparou que eu não estou respondendo nada hoje, só estou botando uma dúvida? E o objetivo é este mesmo, vocês querem aprender. O pessoal que veio do São Paulo aqui ouviu eu falando. Já repararam que a maioria das perguntas que vocês fazem aqui não é como fazer, é explica melhor lixo. Me ensina isso. Já repararam que a mente de vocês não produz atividade que realmente vale ajudar? mas fica chempiqueando, busca de maiores escalecimentos. Eu lembro que da última vez eu até disse para a filha, eu não vou responder fora do assunto. E mesmo assim não veio uma pergunta, como fazer? Todas elas são assim, mas veja o que é de mexão. Olha, mas achuamento, aumento do outro, eu já disse até um dia para o outro moço aqui, não se, qual é a sua intenção? Não se preocupe comigo. Não se preocupe em querer saber. Não se preocupe em querer entender. Se preocupe em dizer, é isso aqui, e o que eu faço agora? Como é que eu caminho neste caminho? Sabe, tem o doutor que eu chamo de ego investigativo. Mas todo ego é investigativo. Porque ele só quer investigar verdades. E muitas vezes, para poder ter de culpa, para dizer, não faça. Eu uma vez disse que a cadeira, ela é ilusão. O moço do Rio Carlos perguntou para eu, onde é que eu ponho minha bunda? Eu disse, achou a bunda ilusória? Coloque qualquer ilusão que você quiser. Porque se a cadeira é ilusória, a bunda também é. Mas é sempre essa a formação do ego. Eu não estou criticando as perguntas que vocês estão fazendo. Eu estou simplesmente mostrando que se pendê-la a isso, não vai lhe levar a lugar algum. Vai lhe levar a estar sempre aceitando o pensamento investigativo da mente, querendo saber a verdade. E eu garanto uma coisa, moço. Você e qualquer ser humano já conhece a verdade. Sabia disso, irmão? Você já conhece a verdade. O que é a verdade? Tudo aquilo que você acredita.
Isso que eu acredito é
ilusão. Se você acredita que tudo é uma ilusão, você já tem a verdade. Você acredita que tudo é uma ilusão. Verdade é aquilo que você acredita. E para que você quer saber se o que eu digo é verdade? Você só vai tocar uma verdade por outra verdade. Vai continuar tendo verdade.
Mas eu como humano não tenho como escapar disso.
Como humano você não tem como escapar. A Bento não tem. Você tem. Não se pegar nessa ter que encontrar. Se encontrar, encontrou. Se não encontrar, não encontrou. Ter que entender. Se entender, entendeu. Se não entender, não entendeu. A mente não vai. Por isso eu disse, não estou criticando as perguntas. A mente não vai deixar de ser investigativa. Mas você pode se libertar do ter que investigar. Compreendeu?
Eu compreendi, mas vale. Veja. Eu compreendi. Mas veja que a vida naturalmente, como nós já conversamos, como a gente já conversou anteriormente, no meu caso, só vou responder por mim, só vale isso para mim, não vale para mais ninguém. É, houve uma série de trocas de verdades na minha vida. Por isso que eu lido hoje uma vida diferente. Hoje minha vida é diferente do que era um ano, dois anos atrás. E naturalmente as coisas vão vir. Sem ser investigativo hoje, porque eu não vou mais em busca do jeito que eu ia antes. Mas as coisas vêm. O ego vai questionar. Quando eu questiono, eu falo para ele, olha, sei lá, uma hora que se tiver que vir a resposta, vai vir. Mas uma hora, você mesmo me disse, quando você tiver todas essas verdades que já estão gravadas em você, a gente vai ter que trocar essas verdades. A gente que eu digo é a vida, não é você, Joaquim. Porque tem que ser quebrado novamente. São outros paradigmas que vão vir e vão vir novamente. E as vidas estão, e vamos dizer assim, estou num momento agora que está mudando de novo.
sem eu buscar. A coisa vem. Você pode falar que é meu ego que está buscando, você pode falar o que quiser. Eu não me prendo a nada hoje. Só que vem. Não tem como não vir, não tem como como é que fala? Não sei me expressar. Como a Lê falou assim, você está aqui e não vou fazer mais nada. Não existe isso para mim. Porque lá a vida continua me levando e continua me apresentando. Eu olho para aquilo e falo, ó, legal, né? Legal isso aqui. Mas tudo bem, vamos embora. Aí vem e mostra de novo. Falo, poxa, mas estão vindo outras verdades agora? Será que está na hora de mudar essas verdades? Também é um questionamento. Também é um questionamento do ego.
Ah, agora.
Também é um questionamento do ego.
Isso. Aí é o momento que você tem que dizer. Não sei se está na hora de mudar ou se não está.
Então, mas exatamente isso que eu vim buscar aqui. Porque eu sozinho, hoje.
Moço,
eu consigo assim falar assim para mim.
Irmão,
com certeza isso? Não.
Irmão, ponha na cabeça isso. Não importa o que sua mente diz,
sim.
É a sua prova, a qual sim. Você não pode se apegar. Então, se a sua mente hoje diz que vem tocando verdades, você diz, a mente vem tocando verdades, e eu não acredito. Aí a mente, além de tocar verdades, vai lhe perguntar, será que agora é o momento? Você diz, não sei. Mas, veja, peraí, não é bem assim, sabe? Você está passando por um momento? Não sei se estou passando. Ah, porque agora está... Não sei se está vindo. É só não sei. A mente vai continuar, vai continuar, como se fala, funcionando, vai continuar criando verdades. O que eu estou falando, irmão, não é das verdades da mente. É o ter que buscar verdades. Ter que. É o investigar se a informação é verdadeira. Para isso as perguntas extras que a mente faz, porque ela quer investigar o que está sendo dito. E a mente está no papel dela. Agora, você é que não pode se apegar a ter que investigar. Se a mente fez a pergunta, fez. Se ela não fez, ela não fez. Agora, não é você ficar preocupado em querer saber. Como eu disse para o moço, a compreensão, a mente guia. E se a mente não guiou compreensão, você nunca vai compreender. E se a mente guiou uma compreensão, não acredite na compreensão. Você está me dizendo que é. Agora, se é, não sei. Então o problema não é ter, o problema não é perguntar, o problema não é querer saber. O problema é se apegar à ideia de ter que fazer. Que você precisa daquilo, daquela explicação ou daquela verdade para a elevação. Ah, elevação é xonomo, busca felicidade, busca estar em paz, busca não se prender. Não importa o que você busca, é xonomo. Mas você precisa depender daquilo para alguma coisa. Este é que é o problema. É isso que nós vem tratando neste 100 mês. O espiritualista, mesmo materialista, ele ainda recebe o materialismo da mente. Só que ele não se preocupa com aquilo que a mente diz que é necessário para ele. Porque ele não está apegado ao materialismo. Compreendeu agora?
Já respondeu o que eu vim buscar aqui. Pera aí, gente, que eu me perdi aqui agora. É da Cris. Nós lidamos com Cris Silveira. Nós lidamos com ilusão por todos os lados. Nós somos, você é. E enquanto ilusão, podemos estar nos iludindo que estamos caminhando em direção à não ilusão?
Pode, já que é tudo ilusão.
A ilusão é livre, ela se ilude do jeito que ela quer. Aliás, você achar que está se iludindo também é uma ilusão.
Cristiano, a verdade e mentira são uma medida?
O que é uma mentira, mojo? O que é uma mentira? A verdade, ele perguntou se a verdade e a mentira são uma medida. O que é uma mentira?
Uma não verdade.
É, não. O mojo está dizendo que é uma não verdade. Não. Não. Mentira é uma verdade que você não acredita.
Não, não verdade. Por que você troca as palavras e fala a mesma coisa?
Mentira é uma... Não, não é só uma verdade. É uma verdade na qual você não acredita. A mento não acredita.
Não, não verdade, pra mim.
Não, não é não verdade. Não verdade é só não ser verdadeira. Ser mentira já é uma verdade sobre a verdade. É igual a não ação e a omissão.
Tá. Não ação, omissão, eu entendo.
Então, se não ação é agir sem intenção.
Certo.
Não verdade é uma verdade sem nenhuma outra característica.
Tá, não é mentira.
Não, não é mentira. Mentira é uma verdade que você não acredita. Aí ele pergunta se a verdade que ele acredita ou a verdade que ele não acredita são balizas. São. Pra quem? Pra mente. De cada um. O que você acredita e o que você não acredita são balizas para a mente. Para a mente fazer o quê? Que é apeixamento. Porque quando você acredita no que a mente acredita, ela usa aquilo para lhe manter peso a ela. Quando você não acredita no que a mente não acredita, ela usa aquilo para lhe manter peso a ela. Cada vez que você aceita um pensamento, ele vai para a memória, aquilo fica guardado e a mente usa contra você. Então, se a mente diz que é mentira, diga, não sei. Aí a mente diz que é verdade, você diz, também não sei. Aí você cega na não verdade.
Lineu, não podemos ter sentimentos influenciados por energias de irmãos desencarnados ou mestres, enfim, entidades, ou tudo é só mente?
O livro do Espírito diz que você, que tudo que você recebe através do pensamento lhe é dado por espíritos fora da carne. Então o que você chama de pensamento não é seu, lhe é dado. A mente lhe é dada por espíritos fora da carne. Primeiro ponto. Quem dá para esse espírito? Um outro espírito. Quem dá para esse outro? Um outro. Quem... Ah, Deus, causa primária de todas as coisas. Ele é que dá o pensamento através de espíritos. Agora, esses pensamentos influenciam você? Não. Se você não se deixar influenciar. Se você não acreditar neles. Se você acreditar, você se deixou influenciar. Não foi o pensamento que lhe influenciou. Terceiro detalhe, você pode receber pensamentos maus? Pode. Segundo o livro dos Espíritos, pode. Amando de Deus. É, amando de Deus. É Deus que manda você roubar de outra pessoa. Para quê? Para ver se você se pende no prazer de ter roubado e o outro se pende na dor de ter sido roubado. É prova. Só isso. Isso tudo está no livro do Espírito, eu não estou inventando nada.
Oi, Érica, eu falei que era Dona Helena, mas a pergunta é tua, né? Então já está respondido. Klaus, o ponto de atração que os ensinamentos nos envolve é em razão das nossas carências ou há sentido em nós mesmos para sermos atraídos?
O ensinamento não envolve você, o ensinamento envolve a mente. A mente que a ideia é que o ensinamento é bom.
Spider, se não existe vida e nem morte, se o nada não sabemos o que é, e tudo também não, o que nos resta?
Nada a saber. Você já ouviu a frase só achei que nada achei? Na hora que você viver essa fase, você vai chegar numa situação excelente de vida. Porque tudo que lhe faz sofrer, tudo que lhe pende à materialidade, é porque você sabe alguma coisa. Como é que você vai sofrer se alguém morrer, se você não souber que nunca mais vai ver aquela pessoa? Todo o seu saber zela o seu sofrimento.
Edgar Santana. Joaquim, é a primeira vez que falo com o senhor. Depois de ler centenas de livros espíritas e teosóficos e acumular muita cultura inútil, acreditava que era impossível colocar em prática a reforma íntima. Porém, após ouvir os seus ensinamentos, vejo como possível travar esse duelo com o ego. Gostaria de lhe perguntar se estão encarnando alguns espíritos para levar esses seus valiosos instrumentos para as universidades.
Não. Não vai ser uma coisa desse jeito. O que, na verdade, é essa libertação, que não são meus ensinamentos, mas são ensinamentos dos mestres, vai cumprir a profecia do Kisna e do Cristo. O Kisna diz assim: quando a verdadeira religião está ameaçada, eu volto. O Cristo diz: eu vou voltar. O Cristo e o Kisna, não espírito, não pessoa e queixa, mas os ensinamentos dele vão voltar. Estão voltando. O ensinamento da liberdade total, não da prisão à coisa material, a dependência da felicidade da coisa material. Estão voltando. E eu sou só um melo, como disse, alto-falante, dizendo isso. Mas tem muita gente dizendo a mesma coisa e vai ter muito mais dizendo. Mas não a nível de universidade.
Qual a finalidade disso?
Encerrar o mundo de provas e expiação e iniciar o mundo de regeneração. Ou seja, a partir da próxima encarnação, para você, não vai adiantar só provar que você está querendo mudar. Tem que mudar. É isso que quer dizer regenerar-se. Regenerar-se é mudar-se por completo. Então, este é o mundo de povar. Povas. Você vai povar a você mesmo que tem a intenção de mudar. Por isso eu disse que ninguém vai sair chanto e vai fazer o tempo inteiro. Bom, você está sendo julgado por você mesmo. Só pela sua intenção de mudar. Agora, no próximo mundo, que claro, não vai ser uma encarnação, mas vai ser como essa, centenas, milhares de encarnação, até aquela que você mude realmente completamente. Ou seja, continue tendo uma mente humana e não se apegue mais a ela.
Peraí, gente, me perdi aqui. 5 às 10. Lineu, os seres que se comunicam através da canalização, por exemplo, estão na verdade fazendo o que você faz, Joaquim? Ou seja, falando com os espíritos através do ego?
Tem espírito falando através do ego, usando um ego para falar através do ego. E tem ego que ando. Hã? Ego que ando? Sim. Qual o problema? O ego que é a ideia de que tem um espírito, que o espírito está falando e que está saindo aquilo. Qual o problema? Moço, nunca sei. Se você consegui entender, se você conseguir saber, você ficou preso.
Kenji, como eu caminho... Kenji, como eu caminho nesse caminho, Pai Joaquim? O que eu preciso fazer para me libertar?
Se libertar. Olha, o que você precisa fazer para se libertar? Se libertar. O que é se libertar? É ser livre de. Então, se a sua mente diz que tem que fazer, seja livre do ter que fazer. Se a sua mente diz que você tem que possuir, seja livre do ter que possuir. Isso não quer dizer que você não vai fazer ou não vai possuir. Você só está livre do ter que.
Armando Chu. Pai, eu comecei a evitar a palavra fazer. Quando você me disse que esse era o meu karma, então eu não estava tão equivocado assim. Parece que devo. Talvez a continuar batendo na porta, como Cristo sugeriu.
Eu sei, eu estou só pensando na epota. Você tem tentado evitar a palavra fazer? Ou seja, você está fazendo não tentar não fazer? Você está fazendo alguma coisa. Ah, Joaquim, vai ser impossível não fazer nada. Sim, vai ser impossível não fazer nada. Então, não queira nada fazer. Inclusive, evitar o fazer. Nada fazer é não fazer nada. A mente está dizendo que eu estou evitando. Eu não sei se eu estou. Porque se você acreditar no estar fazendo, você está fazendo alguma coisa. Veja, volto a repetir, vou viver, né? Dizendo isso. É só se libertar de tudo. Tudo. Todas as coisas. E segunda coisa que eu vou viver dizendo: jamais pela mente você vai conseguir saber o que você está fazendo espiritualmente.
Valeu, Marcão. Vai um abraço meio do Kim aí pra você. Jofig, tem como não acreditar na ilusão da dor física?
Engaixado, né? Você quer não acreditar na ilusão da dor física. Aliás, essa é uma pergunta que foi muito feita durante algumas partes dos estudos do Avadhut Gita e do Livro do Espírito. Tem como você evitar de viver a ilusão da dor física. Mas antes de você evitar essa ilusão, você tem que se libertar da ideia de que existe o corpo físico. Veja, você ainda acredita que você tem uma carne, ainda olha para baixo e diz: olha, essa é a minha perna. Como é que você vai se libertar da dor dela se você ainda acredita nela? Ah, então eu vou me libertar da ilusão de que existe um corpo. Ótimo. Mas existe você sem corpo? Não, para você o corpo faz parte de você. Então você tem que se libertar da ilusão que existe você. Compreenda isso. Essa coisa de querer se libertar da ilusão da dor física ainda é materialismo. Xixó não quer sofrer a dor. Mas a dor, ela é criada pela mente. E você ainda acredita na mente? Como você pode não acreditar numa coisa, acreditar noutra? Ou melhor, só não acreditar naquilo que vai ser bom para você agora. Isso é materialismo puro. Ah, nas conversas do Vaduto Gita e do livro do Espírito, eles me falavam: dá para ter cula sem tomar remédio? Eu disse: dá. A partir do momento que você não acredite na doença. Você acredita na doença, acredita no corpo, e aí você quer só se curar? Isso é nada. Isso é só ganhar agora.
Armando Show. Pai, considerando que um espírito vive em oração, o que dizer de um ego com postura parecida? Que relação existe entre o espírito que só ora com um ego que parece transparecer algo de espiritual? É absolutamente impossível tal postura espiritual transparecer num ego? Se possível, seria apenas prova absoluta?
O espírito vive em oração e o ego vive em oração. Qual a diferença? As palavras, o funcionamento da mente. Não existe humano em oração. Existe humano tendo a ideia de que está em oração. É porque olá é sentimental. E a mente não sabe o que é sentimento. Ela só sabe o que é razão. Mesma coisa da outra palavra, mocho do fio. Querendo jogar atitudes humanas para o espírito, acreditando que o viver em oração espiritual é a mesma coisa do viver em oração humano. É preciso separar o que é da terra é da terra, o que é do céu é do céu. O Godza me disse isso há 10 anos atrás. Oração é algo humano. O espírito faz outra coisa. Não ora.
Pai disse que é a última. Érica. Mas para haver a grande mudança nesse mundo de regeneração, o ego não terá que morrer? Como seria esse processo?
Quem sabe o que é o ego, moça? O ego é o pensamento. E eu acabei de lhe dizer, o pensamento lhe é dado através de outros espíritos, que recebem de outro, que recebem de outro, que recebem de outro, que recebem de Deus. Então o ego é Deus. Aliás, Deus é tudo. Você está querendo matar Deus? É, você falou que o ego precisa ser eliminado. Você quer eliminar Deus? Não é assim, moça. O ego não vai ser eliminado. Jamais. Porque o único que não tem ego é Deus. As verdades do ego irão se alterar. A verdade da mente irá se alterar. Não é acabar com o ego. E essa alteração, quem poverá é Deus. Porque ele é o ego. E quando ele muda lá? Quando mudar o sentido da sua encarnação. Ou seja, quando você vencer a etapa de provas e expiação, e você for para o mundo de regeneração, você encarnará lá com outro ego, com outras verdades. Outro tipo de prova. Então não fale em matar ego. E nem diga que a vida na Terra precisa da morte do ego. Até porque a Terra só existe porque isso é uma criação dos egos. Não existe um planeta onde encarnam espíritos. O planeta é criado mentalmente através do ego. Ih, complicou. Mas é assim mesmo. O que eu achei pichija é não se preocupar com o futuro. E aliás, eu já estou aproveitando para me despedir, porque este vai ser o tema da conversa que nós vai ter na semana que vem na festa da Nossa Senhora. Como eu disse, usei este ano para mostrar que não adianta popular. E se você quer popular, para lhe dar pejo, para pejar cada coisa que você recebe. Vocês já têm os ensinamentos, não os meus, o que você tiver. Vocês já têm como separar os olhos do trigo, entendendo que aquilo que lhe pende a uma felicidade terrena não lhe leva a Deus. Agora é hora de caminhar. E nessa caminhada, uma coisa mais importante que tem é não se preocupar com a própria caminhada. O futuro. Se eu fizer isso, no que vai dar? Se eu fizer aquilo outro, no que vai dar? Se eu agir desse jeito, o que que vai acontecer? A caminhada, pichijaxê, passo a passo. Tem um ponto na Umbanda que fala assim: caminhar com o peto velho para não ficar no caminho. Peto velho curta a dar um passo. Por quê? Porque ele precisa estar bem seguro de um pé para tirar o outro. A caminhada não pode ser feita coendo. Porque o ponto fala: ou devagar, ou devagarinho. A caminhada é lenta, gradual. E ela precisa ser vivida na intensidade naquele momento, sem prever futuros, ou sem se preocupar com o próximo passo. Vocês são todos de cidade grande. Vocês estão acostumados a escolas gigantescas, com professores altamente especializados. Mas essa não é a realidade. Na cidade pequena, no meio do mato ou no meio da caatinga, não tem professor altamente especializado. Sabe quem é o professor lá? É aquele que está estudando o B e ensina o A. Quando ele aprende o B, vai estudar o C e aí ensina o A e o B. Vocês querem fazer um curso de elevação espiritual. Cada dia aprender uma coisa nova, cada dia aprender um passo novo. Mas não é assim. Você aprendeu hoje um passo? Ou seja, você aceitou como caminho fazer, agir de determinada forma? Agir contamento, não agir físico. Pare tudo no sentido de elevação espiritual e vá dar aquele passo. Eu tô lembrando que eu já falei isso. Dá-lhe aquele pacho. Depois que você der aquele pacho, que você tiver confiante daquele pacho, que você vê que você já interiorizou aquele pacho, deu segundo. Essa é uma hipótese pro moço que disse que sente necessidade de voltá-la a ouvir sempre os ensinamentos. Sabe por que existe essa necessidade? Porque você não aprendeu nenhum. Porque na hora que você interioriza um pacho, você não precisa mais de saber como se dá aquele pacho. Você já interiorizou, já passou a ficar uma coisa automática. Aí você pode passar para o outro. Mas você quer aprender o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo, tudo de uma vez só, quente que vai conseguir dar cinco passos, mas não interioriza nenhum deles. Aí cai de cara no chão, de bunda no chão, sola, diz que é incapaz de andar e desiste de caminhada. Então este xelá aí, o que nós vai falar na nossa xinhola, na festa que nós vai ter na outra semana. Agora que vocês já têm os destinos, que vocês, além de ter muitos destinos, viu que não consegue conter a ânsia de conhecer outras coisas, e que vocês já têm como pejar tudo que recebe, comece a caminhar. E aí pro moço que diz que eu só falo de teoria, eu tô falando de prática. A caminhada é assim que se faz. Um passo de cada vez. Até o pé estar bem firme no chão. Aí você larga, tira o outro pé do chão e vai tentar dar outro passo. Então, filhos, nós só voltamos a conversar aqui na Chala Xó no ano que vem. Este depois avisa a data. As pessoas do grupo, nós está pretendendo viajar neste início do ano novamente. Nós vai conversar, vai pedir para a FIA Oeste ligar, vamos marcar e nós vai a todos os lugares. Tá certo? E aí o moço que disse que a sanga enfiou, vai ver eu botar fogo. Tá certo? As coisas são premeditadas por aqui. Nada acontece por acaso. Ficou claro? Então que a paz do Deus esteja com vocês. Que vocês tenham este final do ano em paz. E para aqueles que pretendem comemorar o Natal, eu hoje indico a paleta Natal que nós fez, tá? Estejam na paz.
Ai, ai. Bom, valeu, gente, obrigado. Para aqueles que vão estar na festa, que tenham uma ótima festa. E aos amigos, saudades, abraços, tudo de bom, gente. Até mais.